E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã. E a gente vai agora mergulhar um pouco sobre o que temos ouvido falar muito, os hospitais de campanha. Que papel eles têm desempenhado, além de outras medidas, é claro, no combate à Covid-19? A gente sabe que a pressão é muito grande sobre o sistema de saúde, especialmente o sistema público, para atender a demanda que normalmente o sistema tem. E agora tendo que dar atenção especial aos casos de Covid-19. Os hospitais de campanha que surgiram lá na Segunda Guerra Mundial, não é, para auxiliar combatentes, e têm desempenhado um papel importante na ampliação do número de leitos neste momento, aqui no Brasil e em outros países. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Laura Camargo Macruz Foy-Werker. Ela é do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, tudo bem? Bom estar aqui com vocês, podendo participar da conversa.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professora, como a senhora tem visto o papel dos hospitais de campanha até este momento? Inclusive, a gente está gravando essa entrevista nesta manhã em que já há promessa de entrega de mais um hospital, agora na região da Brasilândia, no bairro da Brasilândia, que tem um número crescente de casos da doença. Como é que a senhora está vendo o papel dos hospitais de campanha? Para que que eles têm servido?
Bom, eu acho que foi mudando ao longo desse tempo, né, o papel exatamente dos hospitais. Acho que há algumas preocupações que me assolam, vamos dizer assim. Acho que, sem dúvida, a Covid-19 impõe desafios importantes e o aspecto claramente mais ressaltado, inclusive na experiência dos outros países, é essa necessidade de ampliação de leitos e de leitos de UTI, em função da grande quantidade de pacientes graves, né? E acho que então todos os lugares do mundo foram fazendo hospitais de campanha em shopping, a gente vai vendo essas imagens mundo afora. Sem dúvida, não se discute a necessidade de leitos, e principalmente de leitos de UTI, que são muito mais difíceis de multiplicar nesse momento. É mais fácil fazer um leito geral como o do hospital de campanha do que fazer UTI, por conta tanto dos equipamentos como do pessoal especializado que é necessário, né? Acho que não há só isso para fazer em relação à Covid-19. Acho que se fala pouco sobre as medidas de prevenção, não só isso, lavar a mão e ficar em casa, mas mais coisas que se adaptem ao cotidiano da vida das pessoas, inclusive das que precisam sair de casa, como viabilizar que determinadas coisas aconteçam. E papel de acompanhamento dos casos no comecinho, antes de eles começarem a piorar. Então, no começo da pandemia, a orientação era: vai, você vai lá, enfim, tem os sintomas, procura ajuda, e aí a grande maioria das pessoas recebia a orientação: acho que é mesmo, colhi o exame, vai para casa, volta se tiver falta de ar. O que a gente tem visto é que volta quando tem falta de ar, as pessoas chegam muito graves e pioram muito rápido. Então, eu acho que os hospitais de campanha tiveram a sua função um pouquinho modificada para melhor, na minha opinião, porque a orientação deixou de ser essa. Então, no município de São Paulo, a orientação agora, as pessoas vão ao serviço de saúde, começam a ser acompanhadas. As unidades básicas de saúde, que não estavam tendo um papel claro, não porque elas não quisessem, mas dentro da lógica de pensar o cuidado, ganham o papel de fazer esse acompanhamento clínico inicial, e aí eles vão monitorando dia a dia as pessoas, e no quarto, quinto dia não começou a melhorar, as pessoas são chamadas para avaliação e têm sido encaminhadas para os hospitais de campanha. Não era para isso que eles tinham sido imaginados, mas na verdade o que está existindo, corretamente, na minha opinião, é um movimento de internar mais precocemente, porque aparentemente, oferecendo cuidados precoces, inclusive oxigênio e tudo mais, você evita que tantas pessoas cheguem à situação mais crítica. A segunda questão que eu acho, e aí essa abertura do hospital na Brasilândia é um indicativo disso, é que os hospitais foram construídos em regiões centrais. E o quente da pandemia agora está na periferia. E é bastante complicado esse movimento de transportar as pessoas uma remoção vinda lá da ponta da região leste de São Paulo para o hospital de campanha do Pacaembu, demora 7 a 8 horas, entre vem a pessoa, se identifica a necessidade, faz os procedimentos, conversa com a central de regulação, com o hospital, vem a remoção, o total do processo demora umas 8 horas, é muito tempo. São hospitais, todos eles na região central, e o lugar onde mais falta lugar para cuidar é na periferia. Então, eu teria feito, se é que é para fazer, hospitais de campanha não concentrados nos lugares centrais da cidade. E por último, eu diria, no limite é preciso fazer hospital de campanha, mas eu preferiria ter investido na ampliação de leitos, num primeiro momento, nos hospitais que existem. Porque aí esse é um investimento que fica. O investimento do hospital de campanha, depois fecha, desmancha tudo. Tudo bem, os equipamentos podem ser usados, mas tem um monte de coisa que, enfim, é mais complexo, né? Mas há hospitais que poderiam ter sido ampliados. Por exemplo, você pega lá a Zona Leste, lá na ponta da Zona Leste, você tem um hospital em Cidade Tiradentes, tem um hospital estadual em São Mateus, que tem uma capacidade muito pequena de atender COVID-19. Não seria melhor ter ampliado a capacidade lá, em outros hospitais da região, enfim. Acho que sim, muito bem, esse movimento que a Prefeitura de São Paulo já está fazendo de comprar leitos no setor, alugar, vamos falar assim, né? Uhum. Leitos no setor privado, porque já é uma capacidade instalada que vem com tudo. Tem o leito de UTI, tem o leito do hospital, já tem os profissionais, já tem os equipamentos, já tem tudo. Então, você usa temporariamente e depois acho perfeito, é indispensável, é a resposta mais rápida do que construir capacidade própria. Você compra respirador, aí a China não entrega, aí acontece isso, está dentro um monte de problema relacionado a isso, né? Então, eu diria assim, que até combinando todas as respostas e essa mudança de protocolo, porque para o público não fica muito claro, mas no serviço de saúde é claríssima a diferença, é muito diferente mandar a pessoa ir para casa ou ficar acompanhando e intervir mais precocemente. E aí a rede básica, que é esparramada pela cidade, tem capacidade para fazer isso, mas seria importante poder ter resposta mais rápido, mais perto, mais descentralizada essa capacidade de resposta.
Agora, é claro que vai ter uma hora que mesmo com os hospitais de campanha, talvez não se dê conta, né, porque a doença está se espalhando da capital para o interior. Já se fala em transportar pacientes para o interior, não sei se isso já teve início.
Essa proposta eu acho totalmente furada. Ir para o interior eu acho totalmente furado. Primeiro porque tempo de remoção das pessoas é complicado. Isso, se for uma pessoa grave, que eles estão falando dos leitos de UTI, não há capacidade de transporte suficiente em tempo hábil, por uma distância grande, aí no esgotamento dos leitos é realmente o aproveitamento da infraestrutura dos hospitais privados que tem que entrar na pauta. Até porque, como a pandemia está se interiorizando, esses leitos serão necessários para responder as pessoas lá daqueles lugares. E aqui existe capacidade instalada. Se São Paulo não tivesse, mas existem muitos hospitais, muitos leitos prontos para funcionar, não há porquê não fazer esse movimento. Pode ser politicamente um pouco custoso, na relação do SUS, dos governos, com o setor privado. Enfim, há muitos interesses entrelaçados aí, mas no momento acho que a prefeitura tem sido, nesse aspecto, bastante correta. Está insistindo, o primeiro passo é a negociação, se não tiver negociação aí vai ser requisição, mas as negociações têm caminhado, vamos dizer assim.
Agora, professora Laura, e outra preocupação é com o preparo dos profissionais. Tem um hospital de campanha, a gente viu notícia no Rio de Janeiro, que não está funcionando por falta de profissionais, né? Você tem que capacitar os profissionais. Fora do Brasil, eles não usavam as pessoas que trabalham com as situações de emergência. Isso criou problema porque faltava treinamento. Então, como é que a senhora vê também o lado de preparação dos profissionais que têm que lidar com essa realidade nos hospitais de campanha?
Todos os problemas que a gente já tinha e a gente não lidou de maneira correta nos últimos anos, agora aparecem gritando assim, olha eu aqui. Não tem muito, não tem, como se diz, choro nem vela, parece mesmo o problema. Então, a gente tem um grave problema, principalmente em relação aos médicos, de falta de profissionais sua distribuição completamente fora da necessidade da população. Tanta polêmica houve em relação ao Mais Médicos, que só levava médicos para trabalhar na atenção básica, mas a gente tem vários estudos mostrando falta de profissionais e falta de formação adequada para profissionais em vários lugares da atenção. A falta de profissionais bem formados para urgência e emergência é um problema crônico nosso, com respostas muito tímidas, porque todas as respostas contrariam um certo controle que principalmente a categoria médica tem sobre o seu mercado de trabalho e os processos de formação. Sempre envolve um tensionamento. Por exemplo, a gente considera que existem soluções como as residências multiprofissionais. 15 anos atrás, a gente já falava, eu trabalhei no Ministério da Saúde nessa época, a gente já falava, a gente precisa, as portas de urgência e emergência estão sendo atendidas, em geral, por profissionais recém-formados, sem nenhuma capacitação específica. Isso vem vindo há muito tempo. Então, agora a catástrofe cai no colo mesmo, porque a preparação é muito limitada, é muito difícil fazer isso, vamos dizer assim, no calor da luta. Por isso eu digo que é melhor a gente responder com as estruturas que existem, com as pessoas que já estão, do que tentar inventar grandes novidades. Na guerra, você vai usando o que você tem à mão com os preços que lhe cabem. Mas é claro que isso implica que para uma parcela da população, que já é a que não consegue, pelas condições materiais da vida, se proteger com o tal do distanciamento social. Não cabe na vida, e aí isso. Então, o jeito de proteger para eles é limitado, muito furado. Aí eles vão ser atendidos nas portas de urgência, com menos gente formada adequadamente. Então, você vai. Enfim, a mortalidade, no final, acaba sendo efeito de uma sucessão de problemas e não só de um evento único. Não tem leito de UTI, tem muito mais coisa no caminho que acaba levando que a mortalidade seja maior para certos segmentos da população, tanto do ponto de vista do acesso a serviços, do que é oferecido, e do ponto de vista do cuidado anterior e das próprias condições, vamos dizer assim, de proteção da saúde com que essas pessoas vivem já há muitos anos, né?
Vamos ver, a gente não sabe ainda o tamanho do problema, porque não chegamos ao pico, é o que vocês, profissionais da área de saúde, têm dito, não chegamos ao pico ainda, não sabemos se será uma semana, duas, há diferentes cálculos.
Eu acho que tem um problema nesse jeito de tentar calcular pico, porque ficam se comparando, são exercícios matemáticos, vamos dizer assim, de calcular projeções, tentando repetir comportamentos. A única variável que se tentou diferenciar foi com distanciamento social, sem distanciamento social, e aí as possibilidades de transmissibilidade da Covid-19 em diferentes seres. Mas tem mais coisa. Então, por exemplo, isso de começar a acompanhar precocemente, intervir precocemente, talvez seja uma coisa que modifique, não o adoecimento, porque as pessoas já estão doentes, mas a porcentagem de casos graves. Pode ser que modifique, porque nenhum lugar experimentou fazer desse jeito, nessa escala, vamos dizer assim. Porque a Coreia do Sul fazia ampla testagem, pegava os casos no começo, isolava, e essa é uma outra coisa que pode ser feita e ainda não está sendo feita. Na periferia, tudo bem, já sabemos, todo mundo já discutiu milhares de vezes que a estratégia do distanciamento social é de difícil efetivação, que os espaços são muito pequenos, muito difícil conviver 24 horas por dia, 8 pessoas em 2 cômodos. É muito difícil, as pessoas acabam saindo. Não é porque elas não querem, é que as pessoas parecem assim, falta de vontade. Não.
Então, exatamente aí, professora, que deveria ser feito o maior número de testes nessas regiões.
Exatamente, nessas regiões devia testar mais. E uma alternativa para isolar quem desse positivo, ainda não é hospital, é simplesmente o que a gente pode fazer na casa que tem vários cômodos. Testou positivo, tá bem? Fica separado num quarto. Para eles não é possível fazer isso. Então, a gente tem que oferecer isso. Então, eu acho que, além de hospitais de campanha, seria muito importante criar possibilidades, transformando hotéis, escolas, X, em lugares para poder isolar as pessoas que testam positivo. Então, já que testar muito mais na periferia e oferecer possibilidades reais de isolamento, porque senão um ficou doente, todos ficarão. E a gente está tratando isso como uma condenação, entendeu? É, que pena, né? Um ficou doente, todos ficarão. Não, gente, não pode todos ficarão. A gente tem como interferir aí. Eu falo que são algumas ideias que estão claras já faz algum tempo e demora. Agora, na semana passada, o prefeito anunciou essa ideia de transformar, adaptar nesse momento os céus, as escolas, né, em lugares para receber as pessoas, para que é voluntário, não sei o que e tal, tudo bem, mas é preciso, então, daqui a 10 dias já vai ter esparramado muito mais, tem que ser mais depressa, entendeu?
Professora Laura Camargo Macruz Foy Werker, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública, contribuindo com o tema. Muito obrigada, professora, por sua participação aqui na Rádio USP.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.